Esta é uma leitura da sétima conferência no livro Abelhas, Apicultura a partir do Respeito pela Vida, conferências proferidas por Rudolf Steiner na tradução de Gerhard Bahnwardt, edições Michael. A sétima conferência foi proferida em Dornach, 12 de dezembro de 1923. É feita uma pergunta a respeito da afinidade existente entre abelhas e flores, o que as ligam tanto e o que o mel deveria ser e é para o homem. Depois volta-se à pergunta sobre a postura dos ovos. Dr. Steiner, dois pontos. Meus senhores, queremos, pois, falar a respeito disto mais uma vez na conferência de hoje. Trata-se do seguinte, dois pontos. Temos este fecundar da rainha no voo nupcial. Então, a rainha é fecundada. Depois, temos de levar em consideração o tempo que se passa entre a postura dos ovos até o inseto estar completamente pronto, até ser uma abelha. Este tempo é de 16 dias na rainha, de 21 dias na abelha operária e no zangão, de 22 a 24 dias. Portanto, temos primeiramente estes três gêneros de abelhas. Elas são diferentes entre si por ficarem prontas em tempos diferentes. O que subjaz a isto? Quando uma abelha se torna a rainha, ela se transforma principalmente por ser alimentada de uma determinada maneira pelas próprias abelhas, pois as rainhas são alimentadas pelas abelhas de uma maneira um pouco diferente, e por isso seu crescimento é acelerado. Ora, a abelha é um animal solar, e o sol necessita de aproximadamente tanto tempo para dar um giro sobre si mesmo, rotação entre aspas, quanto uma abelha operária necessita para se desenvolver. De modo que a rainha não aguarda com seu desenvolvimento até que o sol tenha feito uma rotação completa. A saber, ela fica inteiramente dentro do espaço de uma única rotação solar. Por intermédio disto, ela passa a desenvolver-se de tal forma que fica totalmente sob a influência do sol. Assim, torna-se justamente uma abelha capaz de desovar. Portanto, tudo aquilo que é capacidade de desova está sob a influência do Sol, respectivamente também no universo. No momento, então, em que a alimentação é feita de tal forma que a abelha se desenvolva tão rapidamente para que, como no caso da abelha operária, perpasse uma rotação quase completa do Sol, então a abelha já se submete mais de perto à influência do desenvolvimento terrestre. Quanto mais o Sol prossegue girando, tanto mais a abelha se coloca sob a influência do desenvolvimento terrestre. Agora, a abelha operária ainda é realmente um inseto extremamente solar, mas também um pouco de inseto terrestre. E o zangão, então, que necessita de mais tempo para o seu desenvolvimento, é um inseto totalmente terrestre. Ele se desprende, portanto, do Sol. Agora temos uma trilogia. Temos a rainha, temos a abelha operária, na qual ainda existem forças extraterrestres, e temos os zangões, que nada têm do Sol, que são animais totalmente terrestres. Tudo o que acontece além disto não acontece sob a influência das forças terrestres, senão apenas a própria fecundação. Agora, o peculiar é o seguinte: observem somente uma vez a fuga da fecundação. Na verdade, os animais inferiores não apreciam absolutamente a fecundação. Eles querem livrar-se dela. Isso nós podemos comprovar em toda parte. Por isso é propriamente uma fuga o que a rainha empreende rumo ao sol. A fecundação não ocorre quando o tempo está encoberto, e então os zangões, que querem introduzir o terrestre no solar precisam até lutar no ar, e aqueles que são fracos ficam para trás. Somente aqueles que mantêm a força até o último momento e conseguem voar tão alto quanto a rainha, só estes conseguem realizar a fecundação. Contudo, meus senhores, mesmo estando fecundada a rainha, ainda não estará fecundado cada ovo, porém estará fecundada apenas uma parte dos ovos da rainha. Estes tornar-se-ão rainhas ou abelhas operárias. Uma parte permanece infecunda no próprio corpo da rainha. Estes tornar-se-ão zangões. Portanto, quando a rainha não é fecundada, nascem somente zangões. Quando ela é fecundada, nascem zangões, abelhas operárias e rainhas, porque o germe é fecundado, portanto, porque o celestial entra em contato com o terrestre. De modo que, até mesmo quando há abelhas operárias ao lado de zangões, os zangões provêm de estarem mais expostos ao terrestre, justamente por não ter ocorrido uma fecundação. Porquanto os zangões necessitam ser bem expostos ao terrestre a fim de manterem a própria capacidade de viver. Eles necessitam ser alimentados por mais tempo, etc. Isso os satisfaz? Pergunta, dois pontos. Há vários anos cheguei a ouvir que quando uma abelha ou uma vespa ferrou a gente, tendo reumatismo, esse reumatismo regride. Dr. Steiner, dois pontos. Aqui eu retorno a uma pergunta que talvez não tenha sido considerada na última segunda-feira. O Sr. Miller falou de um homem que parece tinha problemas cardíacos e sucumbiu de uma ferroada de abelha. Sr. Miller, dois pontos. O médico o aconselhara a abandonar a apicultura, pois esta ainda o levaria à morte. Dr. Steiner, a doença cardíaca, na verdade, não comprova nada além de que nesse ser humano a organização do eu não atua de forma correta. Deve-se levar em consideração o que os senhores aprenderam com minhas conferências. Os senhores sabem, nós distinguimos quatro partes no ser humano. Primeiro, o complexo corpóreo físico comum, que pode ser tocado. Segundo, o complexo corpóreo etéreo. Terceiro, o complexo corpóreo astral. E quarto, a organização do eu. Essa organização do eu intervém no sangue. Essa organização do eu, na realidade, impele o sangue, e o sangue, ao ser impelido, faz bater o coração. Nos livros, os senhores encontrarão em toda parte uma descrição errada. Nele, os senhores encontrarão uma descrição como se o coração fosse uma bomba e como se de lá o sangue fosse bombeado para o corpo todo. Isso é uma tolice, porque em realidade o sangue é impelido pela própria organização do eu e, em consequência, posto em movimento em todas as partes. Quando alguém afirma que é o coração que impele o sangue, ele também deve afirmar em seguida, ao colocar uma turbina em algum lugar, que a turbina impele a água. Por certo, todas as pessoas sabem que a água toca a turbina. Da mesma maneira, o homem tem tais sucedâneos. Lá o sangue golpeia e impele o coração. Só que o sangue empurra primeiro. E ao ligar-se o oxigênio ao carbono, ele empurra de volta, movendo assim, ora para diante, ora de volta. Assim surge a batida cardíaca. Portanto, é assim que na circulação sanguínea a organização do eu intervém diretamente. Aliás, esta organização do eu se encontra efetivamente dentro do veneno da abelha de uma maneira misteriosa. Aquilo, meus senhores, que se tem como a força que circula no sangue, também está dentro do veneno de abelha. E o interessante é que a abelha necessita do veneno de abelha dentro de si. A abelha não precisa do veneno unicamente para que possa ferroar. Isto, casualmente, é apenas algo a mais que ela possa picar. A abelha necessita do veneno de abelha no seu próprio organismo, porque a abelha necessita da mesma força de circulação que o ser humano tem no sangue. A colmeia, eu lhes disse, é como um homem inteiro. Imaginem agora que se receba o veneno de abelha dentro do corpo, ou seja, no sangue. Ele passa imediatamente como todo veneno que penetra no corpo para o sangue. Agora imaginem que os senhores estejam, perdão, que os senhores sejam pessoas normais. Por isso, o seu sangue é posto em movimento mais forte. Com isto surge algo como inflamações, mas o seu coração as suportará. Entretanto, se alguém for cardíaco e a organização do eu for reforçada pelo veneno, então isto golpeia uma válvula doentia do coração e, consequentemente, se pode desmaiar ou mesmo morrer. Este é o caso contado pelo Sr. Müller. Ora, peculiar é o seguinte: tudo aquilo que pode fazer adoecer um homem ou matá-lo também pode curá-lo. Esta, na verdade, é a grande responsabilidade que se tem ao preparar medicações, por não existirem quaisquer remédios certos que, ao serem erroneamente empregados, não possam provocar as mesmas doenças que podem ser curadas com eles. Quando, pois, os senhores podem provocar um certo desmaio em algum homem, ou até a morte, mediante o veneno de abelha, o que se passa nele neste caso? Pois bem, vejam, meus senhores, quando alguém desmaia, o corpo astral retira-se do seu complexo corpóreo físico, e, particularmente, o eu se retira, tal como no sono. Mas no sono saem de maneira sadia, no desmaio de maneira patológica, pois no desmaio ele fica retido, no sono ele sai inteiramente. Quando o homem tem uma organização do eu fraca, ele não o reintroduz. Será preciso sacudi-lo e sacolejá-lo a fim de que ele acorde do desmaio. Fortalecer a sua respiração e fazer coisas tais. Neste caso, se empregarão coisas artificiais quaisquer, porquanto os senhores também sabem. Dois pontos. Em tais casos, deve-se tomar os antebraços da pessoa, cruzá-los sobre o peito e colocá-los de volta e depois novamente para a frente. Assim se faz esta respiração artificial num desmaiado. Esta respiração artificial sempre consiste em justamente querer, acima de tudo, reintroduzir a organização do eu no organismo. Agora vamos presumir o seguinte: uma pessoa tem reumatismo, ou mesmo gota, ou quaisquer outras sedimentações no corpo. Então, se deve tentar reforçar a organização do eu, pois por que alguém tem reumatismo ou gota? Porque a organização do eu é fraca demais. Ela não leva o sangue ao movimento certo. Ela precisa ser estimulada. Quando o sangue não está no movimento certo, por exemplo, quando ele flui muito lentamente pelo respectivo organismo, então se depositam pequenos cristais em toda a parte, os quais penetram depois nas imediações das veias sanguíneas. Esses pequenos cristais consistem de ácido úrico. Eles preenchem o corpo inteiro. Esta é a gota ou o reumatismo. A organização do eu é muito fraca. Se dermos a esse homem, então, a dose certa do veneno de abelha ou de vespa, a sua organização do eu será reforçada. Só que não se deve dar em excesso, pois neste caso, a organização do eu não consegue manter o domínio. Mas quando se dá exatamente o suficiente para que a organização do eu seja reforçada, pode-se produzir um remédio muito bom com veneno de abelha ou de vespa. Apenas será preciso misturá-lo com um outro remédio. Tais coisas se fazem. Por exemplo, o antigo remédio chamado de tártaro é parecido com isto, embora seja fabricado de outras substâncias. Portanto, sempre que se pode produzir medicamentos com estes venenos, como por exemplo foi feito aqui para reforço da organização do eu. Mas quando se emprega tal remédio, deve-se conhecer o respectivo paciente. Digamos que alguém tenha gota ou reumatismo, por exemplo. A primeira questão é a seguinte: dois pontos. O seu coração é sadio? Isto é, o seu coração funciona bem sob o impulso da circulação sanguínea? Se este for o caso, pode-se curá-lo com veneno de abelha ou de vespa. Se o seu coração não for sadio, mas deve-se distinguir entre doenças cardíacas nervosas, nas quais não é muito prejudicial. Porém, quando se tem um cardíaco no qual a doença provém de uma falha valvular, já se deve ser muito cuidadoso com tal medicação, pois ele, o sangue com veneno de abelha ou vespa, golpeia muito fortemente a válvula. Se a válvula não for sadia, conforme as circunstâncias, esses remédios absolutamente não podem ser empregados. Daí, meus amigos, ser tão perigoso falar generalizadamente de qualquer remédio cura esta ou aquela doença. É muito fácil dizer, dois pontos, vou fazer um preparado, um remédio. Introduzo nele o veneno de vespa ou também da abelha. Nós temos até um remédio. Assim, misturo-o com um aglutinante qualquer, do tipo gelatinoso ou com outros aglutinantes provenientes de plantas. Depois se introduz o mesmo na ampola e em seguida é injetado exatamente do mesmo modo como também é introduzida a picada de abelha. Só que na picada de abelha a reação é tremendamente maior e pode-se fabricar este remédio dizendo, dois pontos, eis um remédio contra reumatismo. Ora, meus senhores, esta não é a única preocupação que se deve ter. Porém, a preocupação é com o doente suportar o remédio de acordo com o estado de saúde do seu organismo em geral. Justamente aqueles remédios que penetram de modo mais profundo no organismo devem, na realidade, ser dados somente após ter sido efetivamente examinado o doente quanto ao seu estado de saúde geral. É preciso saber tudo isto, como está o seu estado de saúde. Portanto, se os senhores encontrarem em algum lugar remédios simplesmente recomendados como sendo bons para isto ou para aquilo, então, ou são remédios que podem prejudicar pouco e até beneficiam. Tais remédios podem entrar no comércio. Também é possível concordar com isso, mesmo que, na realidade, sejam também acompanhados de consequências algo desagradáveis. O curar sempre tem consequências desagradáveis, pois ao ser curado de uma doença, o doente sempre precisa vencer também a cura secundária. Na verdade, hoje em dia, muita gente que não está realmente doente se deixa curar. E antes da guerra, isto não acontecia ainda muito mais. Por sua vez, os médicos sofrem mais nos países onde a economia está doente, porque neles as pessoas não tratam tanto da sua cura. Antigamente, os sadios, os meio doentes, os doentes, os gravemente enfermos, todos se faziam curar. Agora, só os gravemente doentes podem fazer-se curar nos países da Europa Central. Caso um sujeito seja tremendamente forte e fique com reumatismo, na maioria das vezes não é um verdadeiro reumatismo, porém são manifestações de gota. Então, uma picada de abelha, como o Sr. Burley disse, pode agir beneficamente sobre ele. Ele pode ser curado por suportar a reação. No entanto, a maioria das vezes é assim. Quando um indivíduo qualquer tem reumatismo, ele também é realmente capaz de suportar com naturalidade, como remédio, uma dose correta de veneno de abelha que lhe seja preparada, e pode ser curado desse jeito. Mas, com uma picada inteira de abelha, em geral sobrevém uma inflamação tão grande que esta precisa ser curada por sua vez, e o veneno de abelha, quando possível, ser removido com rapidez, e então não irá mais sobrar muito veneno de abelha para o reumatismo. No caso de uma pessoa normal, certamente será assim que pouco irá sobrar. Mas tomemos agora o seguinte caso, pois o reumatismo também pode sobreviver da seguinte maneira: dois pontos. Um homem que não trabalhe muito, mas coma bastante. Ora, então, na maioria das vezes, ele também terá um coração muito sadio, quando não trabalha muito e come bastante, até que a história começa a cheirar a perigo. Aliás, o coração é um órgão extremamente resistente, e se não estiver estragado por hereditariedade ou a partir da juventude, só se deixa estragar de dentro para fora após o decorrer dos anos. Mas tal homem que come muitíssimo, ele também beberá muito álcool na refeição. Por meio disso, se excita a organização do eu e a circulação sanguínea se torna impetuosa. Então, o coração não consegue mais acompanhá-lo com suas batidas. Por toda parte, veneno se deposita, ácido úrico, etc. Dependendo das circunstâncias, o seu coração continuamente, perdão, continua bastante forte durante muito tempo. E por toda parte, a gota e o reumatismo já estarão instalados. Neste caso, dependendo das circunstâncias, uma picada de abelha até pode prestar serviços extremamente bons a um homem assim. Senhor Burley, dois pontos. Eu não sei se na pessoa a respeito da qual foi dito isto havia ao mesmo tempo um pouquinho de alcoolismo. Dr. Steiner, o senhor quer dizer que não o examinou? Ora, meus senhores, precisamente quando há remédios como o veneno de abelha, e este é um remédio forte, é preciso ficar muito claro que se deve dedicar uma atenção extremamente grande ao estado de saúde do homem todo. O Sr. Müller diz ter apanhado o reumatismo mediante o resfriado, tê-lo tratado com sol, com o qual teria desaparecido. E neste verão ele teria novamente se manifestado um pouco. Ele também acreditava que pudesse ser ajudado com picadas de abelha, mas uma vez ele teria tido a infelicidade de ser picado por abelhas num único dia, em ambas as pernas, tendo recebido cerca de 32 picadas. O único inconveniente que sentira fora que durante 8 dias ele estava como que nas cores do arco-íris. Também nem sempre se dariam inchações. O corpo humano se constitui de modos diversos, como já foi explicado. Dois pontos. Uma pessoa pode encontrar a morte por uma picada de abelha, enquanto ele próprio já teria recebido, por exemplo, 60 picadas sem que o coração batesse mais depressa. Uma pessoa teria mais capacidade de resistência do que a outra. Dr. Steiner, dois pontos. Quando o senhor recebeu aquelas numerosas picadas, o senhor já trabalhava há muito tempo com abelhas? Sr. Miller. Há muitos anos. Dr. Steiner. Talvez o senhor não se lembre de quando foi picado pela primeira vez. Quando alguém é picado pela primeira vez, ele sente o efeito mais ou menos. O homem do qual o senhor contou certamente foi picado pela primeira vez por uma abelha. E quando já se teve tal veneno uma vez no corpo, portanto no sangue, adquire-se a capacidade de cada vez mais enfrentá-lo ou, como se diz, tornar-se cada vez mais imune. Quando, portanto, alguém tiver sido picado algumas vezes, no início da sua criação de abelhas, e, além disso, for um homem de coração sadio, então isto terá nele o efeito de torná-lo cada vez mais insensível. Quando alguém sabe que é sadio, pode até fazer-se picar uma vez por uma abelha para depois se deixar ferroar mais. Neste caso, aparecem aqueles sintomas. Tem-se, portanto, cores de arco-íris, etc. Mas tudo decorre do lado externo. O sangue está imunizado. Isto não depende apenas da organização, porém do que foi introduzido anteriormente no sangue. Admira-me que o médico não ob que observou o que o senhor nos relatou, não lhe teria dito, dois pontos. Na segunda vez, o efeito não será tão ruim, e na terceira, ele estará imunizado. Mas talvez a pessoa fosse tão cardíaca que não se podia expô-la ao perigo. Isto também deve ser considerado. Pois bem, atualmente esta é uma situação deveras perigosa, porque hoje existem médicos que são de opinião que todo apicultor deveria ser primeiro vacinado antes de começar a apicultura. Quando as pessoas vão à guerra, elas são impregnadas com todos os venenos. Na verdade, isto também não é algo que se possa recomendar. Isso naturalmente também não está correto, porque o sangue pode se transformar numa espécie de formador de imundícies. Pois com isso, o sangue sempre se torna um pouco pior, por receber dentro de si tais elementos. Isso, por sua vez, se recompõe depois de algum tempo. Após algum tempo, todavia, o sangue estará sadio, mas estará protegido contra novos venenos, que são da mesma espécie. Senhor Miller, dois pontos. Com relação a zangões e a três espécies de ovos, dois pontos. Até aqui o senhor já mencionou tudo. Só um ponto talvez não seja do seu conhecimento. Quando a colmeia, como se imagina, está inteiramente sadia, surgem ocasiões quando a rainha é de pouca qualidade ou quando a rainha envelhece e que toda a postura de ovos da rainha se transforma em zangões. Ele estaria convicto, após seus muitos anos de experiência, que, neste caso, pode ser que a rainha, em sua condição de pouca qualidade, por doença ou por fraqueza pela idade, ainda está em condições de botar um ou outro ovo bom, mas que a maior parte de todos os ovos seria de ovos de zangões. Também, como isso se relaciona isto com a fabricação de mel das abelhas? Como elas o produzem se o apicultor deve ajudar com o açúcar? Das explicações de que aqui se cuidou, resultou que o apicultor não pode nem deve usar açúcar. Se durante o trato alguém alimenta com açúcar, ele vai para a lista negra, como é o caso quando não se quer mais um trabalhador que se tenha tornado pouco estimado e que também vai para a lista negra. Todavia, com mel estrangeiro, tivera más experiências. Dr. Steiner, dois pontos. Isto naturalmente está muito certo. Não se obtém o mesmo produto quando se emprega açúcar artificialmente. E além disso, se tiver de ser, então, que alguém queira desfrutar algum açúcar extra além do mel, ele próprio pode fazê-lo. Da mesma maneira como não se deve colocar água no vinho de alguém com a justificativa de que as pessoas não devem beber um vinho tão forte. Trata-se de receberem aquilo que consta na etiqueta. Isto, portanto, deve ser assim. E da mesma maneira, o controle mútuo dos apicultores também será o que de melhor poderia haver, porque eles são também os que entendem do assunto mais que todos os outros. Em relação ao assunto dos zangões, eu gostaria de dizer ainda o seguinte: dois pontos. Certamente pode ocorrer de se suspeitar, desde o começo, que a rainha das abelhas não tenha sido fecundada corretamente e que zangões em demasia saiam dos ovos. Poderíamos então, se não quisermos deixá-lo por conta das próprias abelhas, se zangões em excesso saem dos ovos, as abelhas não o farão, pois tais experiências foram feitas. Poderíamos ainda conseguir, mediante uma alimentação particularmente forte, que a saída dos zangões dos ovos seja antecipada. Não seja só com 23, 24 dias, porém com 20, 22 dias. Então, os zangões ainda se transformarão em abelhas também, embora algo imbecis, porém semelhantes às abelhas operárias. Mas a longo prazo isto não dá certo. Entretanto, isso mostra como o tempo tem influência. Essas medidas naturais provavelmente não são tomadas na criação prática de abelhas, mas teoricamente as coisas são assim. Pode-se até dizer, dois pontos. O modo de alimentar tem um efeito muito forte e absolutamente não se deve contestar que num ou noutro caso se tenha, vez por outra, conseguido obter de uma abelha operária uma abelha que botasse ovos escassamente, embora ela não fosse uma verdadeira rainha. Mas tudo isso mostra como tal inseto é mutável. Porém, isso não tem muita influência sobre a criação prática de abelhas. Senhor Müller, a isso se dá o nome de rainha parcial. Esta é uma doença na colmeia. Dr. Steiner, dois pontos. Na criação prática de abelhas, isso não tem realmente grande significado. Mas na colmeia existe justamente a tendência da própria população poder fazer, mediante um método de alimentação peculiar, algo como uma abelha ovípara de uma abelha meramente operária. Isto é uma espécie de doença. A colmeia é uma unidade. Então, toda a colmeia estará doente. Exatamente do mesmo modo como quando se ceva um ganso, as forças do fígado são muito intensamente desenvolvidas e o fígado se torna super sadio. O organismo todo fica doente. Quando se leva uma abelha operária a tornar-se rainha, ela será realmente uma abelha operária super sadia. Mas a colmeia, como tal, deve ser então considerada doente. Talvez futuramente ainda lhes ocorra alguma coisa. Sempre poderemos voltar a esse assunto. Agora eu gostaria de acrescentar algumas palavras ainda hoje ao que se relaciona à questão do Sr. Dollinger. Podemos distinguir perfeitamente entre os insetos que se assemelham às abelhas, isto é, os que se assemelham às abelhas num sentido mais amplo. Dois pontos: abelhas, vespas e formigas. Esses animais são aparentados entre si E eu, na verdade, já indiquei e mostrei na última vez a interessante história das vespas das galhas, que põem seus ovos nas árvores e em coisas parecidas, e que nestas vespas ocorre uma espécie de preparação interna de mel. Entretanto, há também espécies de vespas diferentes das vespas das galhas. Estas outras espécies, por sua vez, se assemelham mais às abelhas, uma vez que constroem uma espécie de favos. Por exemplo, existe por aí uma espécie de vespa interessante que constrói a casa do seguinte modo: dois pontos. Quando, por exemplo, em algum lugar há uma folha um tanto rígida num galho, ela procura nos arredores por onde voa, digamos, uns pedaços muito pequenos de cascas de árvores e de coisas parecidas, ou de outras que ela, mordendo, destaca. Ela os impregna com a sua saliva, fazendo inicialmente algumas hastes com esta substância. Em seguida, tendo feito estas hastes, a vespa segue procedendo desta forma. Impregna as hastes com a sua saliva e coloca nelas aquilo que parece ser muito semelhante a um único alvéolo de um favo de mel. Mas, examinando-se a substância, ela é realmente diferente. O favo da abelha consiste do que todos os senhores conhecem como cera. Mas, tomando-se o da vespa, o que aparece nele é cinzento e muito semelhante ao que nós elaboramos como papel. É realmente uma espécie de massa de papel. A este é acrescentado então um segundo, um terceiro, um quarto, e estes ficam pendurados lá em cima. Agora, elas os tapam após terem sido fecundados. Isso é, botados os ovos. E agora, enquanto prossegue, portanto, a deposição dos ovos, a vespa curiosamente coloca ali com o seu papel um certo laço e, em seguida, mais uma espécie de tampa. De um lado, ela o deixa aberto, onde há um furo para o voo por onde elas podem voar, para dentro e para fora, e atender a estas células. Depois ela coloca mais células por cima. Repete a mesma coisa. Tampa tudo novamente. Ata mais um laço e aqui outra tampa e ali um furo para o voo. Poderá ser um cone muito longo, como uma pinha de pinheiro. Ela constrói para si uma dessas formações cônicas de pinheiro. Que, embora em detalhe consista apenas de massa de papel, é semelhante ao ninho da abelha. Como os senhores sabem, existem ainda outros vespeiros que estão envolvidos por uma pele. Vespeiros têm todos os tipos de feições possíveis. Agora, raciocinem por uma vez o que se passa aqui efetivamente. Se os senhores me perguntarem como a abelha procede para fazer suas células de cera, eu devo lhes dizer: dois pontos. A abelha voa para as flores ou para aquilo que nas árvores é semelhante a elas. A abelha se ocupa menos com as partes da casca, com as partes da madeira. Ela se dirige essencialmente ao florescente. Quando muito ainda há aquilo que do florescente está um pouco dentro do foliar, mas aqui já menos. Ora, existe um caso onde insetos superiores, tais como as abelhas, se dirigem a uma outra coisa que flores. Elas não se dirigem a componentes lenhosos e semelhantes. Mas elas ainda se dirigem a uma outra coisa que, dependendo das circunstâncias, lhes parece extremamente saboroso. As abelhas menos, mas as vespas especialmente, e ainda as formigas. e ainda mais perdão às formigas. Justamente as formigas e as vespas saboreiam realmente, enquanto, por um lado, empregam para a sua construção as partes mais duras, as partes já lignificadas. Ao contrário das abelhas, elas saboreiam especialmente o suco que provém dos pulgões. Isto é muito interessante, pois quanto mais dura for a matéria, a substância que estes insetos empregam para a sua construção, tanto mais apreciam, então, não só o néctar, porém, o que está acima da flor, aquilo que se assemelha mais ainda à flor, a saber, os pulgões. Estes pulgões são animais extremamente nobres. Perdoe-me se falo agora mais na língua das formigas. Eu também não diria isso na língua humana. Tal pulgão é um animal nobre na linha das formigas. Este é flor vegetal inteiramente. Ele é propriamente o mais delicado mel que pode existir. Por exemplo, nas vespas, já se nota que são um pouco gulosas por pulgões. Mas ao ocuparmos-nos agora das formigas, dois pontos. A formiga não tem força para chegar a construir um desses ninhos. Ela faz algo que de um outro modo. A formiga, por exemplo, amontoa a terra e em toda parte dessa terra encontram-se galerias. Toda uma confusão de galerias que continuam, e por aquelas galerias as formigas arrastam e juntam então aquilo que também conseguem empregar, como as partes do material mais duro das plantas, as partes de cascas, etc. Mas, notadamente, as formigas dão preferência àquilo que já estiver morto na madeira. As formigas procuram aquilo que usam para ampliar esta construção que elas fazem de pedacinhos de terra. Então, elas se dirigem, antes de tudo, para a maneira de uma árvore. Perdão, para a madeira de uma árvore que já foi cortada e cuja parte inferior permaneceu na terra, em cerne. E isso já se transformou em cerne muito duro e casca. Isso elas procuram e levam construindo o seu ninho. Abelha, dois pontos. Suco floral, células de cera. Vespa, dois pontos. Suco floral, suco animal, células mais duras. Formiga, suco animal, ausência de células. Portanto, na sua construção, as formigas empregam o que é mais duro. Não conseguem levá-lo até a construção de células. Isto está além delas. Elas empregam um material excessivamente duro. Como podem ver, as abelhas empregam o material que está dentro das próprias flores. Disso fazem para si seus alvéolos de cera, mas dependem, por causa disso, de obter o seu próprio alimento desse suco da flor. O pólen, por exemplo, sugam a seiva. No caso das vespas, já é um material mais duro que estas empregam para a sua construção das células, a qual se assemelha ao papel. É um material mais duro, porém delgado. Na verdade, é por isso mais quebradiço que um favo de mel. Mas em si é mais duro. Uma vespa já começa a ter uma certa gula por pulgões, mas ela até se alimenta também ao modo das abelhas, do que esta dentro das plantas. As formigas, entretanto, que empregam acima de tudo um material tão duro que podem apenas fazer galerias dentro da terra, que constroem cavernas, Não constroem mais favos com células. Estas gostam muito particularmente dos pulgões. E com as formigas podem acontecer que elas apanham os pulgões e os arrastam para dentro da sua construção. E por isso pode-se encontrá-los lá dentro do formigueiro. Isso é muito interessante. Ao entrarmos em uma aldeia, encontramos uma fileira de casas e, atrás delas, estábulos por toda a parte, dentro dos quais estão as vacas leiteiras. Com a formiga se passa algo muito semelhante. Em toda a parte do formigueiro encontram-se pequenas construções, dentro das quais estão os pulgões. Para as formigas, estes são as suas vacas leiteiras. O que as formigas fazem é apenas um procedimento proporcionalmente inferior. Elas têm lá o seu pequeno estábulo, mas em vez de vacas, há pulgões lá dentro. As formigas chegam perto dos pulgões e os acariciam com suas antenas. Isso faz um bem extraordinário ao pulgão, e então ele deixa fluir o seu suco. Consequentemente, a formiga sugará o suco conseguido mediante a carícia no pulgão. O mais importante. Dois pontos. Ela obtém o suco do pulgão mediante carícia. Com as vacas também se passa algo semelhante. Dois pontos. Elas devem apenas ser acariciadas intensamente. Mas os pulgões são ordenhados efetivamente pelas formigas. E eles são apanhados nas plantas onde se grudam e muito bem cuidados pelas formigas. E assim pode-se dizer, dois pontos. É realmente maravilhoso existirem pulgões, a saber, é maravilhoso haver pulgões quando há formigueiros ao redor, pois, neste caso, os pulgões são cuidadosamente catados pelas formigas e a seguir ainda aproveitado nos estábulos delas. É muito espirituoso este arranjo na natureza, pois acontece um verdadeiro comércio de gado em torno dos pulgões. Pois bem, a formiga que emprega um material tão duro para a sua construção, ela também não pode mais se contentar com o mero suco das flores. Ela precisa empregar na sua alimentação o que a seiva das flores já houver entregado ao animal. Aqui, a seiva das flores já tem de ter perpassado o animal inteiramente, de tal maneira que se dirá. Dois pontos. Na abelha, ainda é igual ao puro suco das flores. Na vespa, é seiva de flores e extrato animal, e por isso, células mais duras. Na formiga, o que realmente ainda alimenta é apenas o extrato animal, e por isso, não há mais células. A formiga não mais possui a força para formar células. Mesmo que ainda obtenha também algo das flores, para tudo a formiga precisa ter esse complemento do pequeno estábulo, senão ela não poderá viver. Os senhores veem como neste caso existem realmente uma relação interessante entre as flores e estes animais. As abelhas usam a seiva pura das flores. Os outros, as vespas e especialmente as formigas, por sua vez, dependem para a sua alimentação de deixar esta seiva de flores passar por dentro dos animais. Em compensação, elas podem empregar para encher a sua morada o que não é mais seiva de flores. Há realmente uma grande diferença entre o favo da abelha na cera, o ninho da vespa, no papel e o formigueiro, que só pode ser construído de fora e não mais alcança a forma alveolar. Por isso, a grande diferença está na alimentação. Fim da sétima conferência.